E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia e os temas aqui da Universidade de São Paulo que a gente gosta de compartilhar com você. Vejam só que parceria importante. A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA USP, firmou uma parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares, Unipalmares, para a criação de uma escola de negócios e empreendedorismo para jovens negros, além do lançamento de um centro de estudos e pesquisas em economia, gestão, negócios e diversidade racial empresarial. E a gente vai contar parte dessa história para você. Eu converso com o professor Moacir de Miranda, que é chefe do Departamento de Administração da FEA, aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, audiência. Satisfação enorme estar aqui mais uma vez.
Professor, eu acho que vem de encontro o interesse de ambas as universidades com a questão da diversidade, que deve ser fortalecida, colocada como prioridade já na universidade, antes mesmo destes profissionais terem uma oportunidade no mercado de trabalho, é isso?
Roxane, é um momento muito interessante para nós fazermos essa parceria entre a Universidade de São Paulo e a Universidade Zumbi dos Palmares, porque este ano é um ano histórico para a Universidade de São Paulo. É o primeiro ano em que nós temos mais de 51% dos ingressantes em 2021 que vêm de escolas públicas. E destes, 44,7% são do chamado grupo PPI, né, que são pretos, pardos e indígenas. Então, são números muito expressivos, né? A USP definiu a questão da inclusão como uma meta a ser cumprida e está cumprindo essa meta, e esse é o ano em que realmente a gente consolida aí uma questão muito importante. Agora, a nossa visão é que não é só o acesso, né? Na verdade, não é só o acesso, é o acesso e a inclusão efetivamente, porque muitos alunos eles podem não ter condições de se manter dentro da universidade. Às vezes ele entra na universidade, agora num período de Covid, eles não têm o notebook, não têm o acesso à internet, não têm o smartphone, então tem uma série de contextos. Essa parceria surge dentro desse contexto aí em que a USP avança, tratando especificamente da questão racial. A questão racial é uma questão muito sensível no Brasil, né? A gente tem aquele mito da democracia racial, que a gente sabe que é um mito, né? Confirma as evidências, as disparidades salariais, o número de assassinatos de jovens negros pela polícia e etc. São números muito. A ausência de lideranças negras, ou número inexpressivo de lideranças negras no ambiente empresarial, mostra que existe, ao contrário do mito da democracia racial, a realidade é o racismo estrutural. Uhum. Então, esse racismo estrutural ele precisa ser enfrentado, né? E essa parceria entre a maior universidade de pesquisa da América Latina, que é a Universidade de São Paulo, e a principal universidade de propósito, com ênfase na questão racial, que é a Universidade Zumbi dos Palmares, vai avançar nessas dimensões, né? Uhum. E como é que nós vamos reduzir essa desigualdade racial no país e no ambiente de negócios, de trabalho, principalmente, né?
Na prática, como é que isso vai funcionar, não é? Estes cursos, essa participação, como é que isso acontece? Só para o nosso ouvinte ter uma ideia.
Algumas dimensões, né? Nós definimos algumas dimensões que já estão sendo tratadas, já tivemos duas reuniões de trabalho, né? A primeira dimensão é a questão de um centro de estudos e pesquisas sobre a questão racial no ambiente de negócios e de trabalho no Brasil, né? Então, nós queremos ter um think tank, né, entre com pesquisadores da USP, com pesquisadores da Universidade Zumbi dos Palmares, para entender questões, por exemplo, quanto custa o racismo na economia brasileira. O racismo ele exclui, né, do mercado de consumo um número gigantesco de pessoas. Estamos falando aí da ordem de milhões. O Brasil é o segundo país mais negro do planeta, né? Você percebe que tem um potencial de mercado de consumo brutal, aí, por exemplo, em produtos étnicos, produtos de personal care, shampoo, tratamento de beleza, e etc. Música, literatura focada nesse público que não está sendo atendido, né? Então, tem um custo enorme. Entender as razões, quais são as dificuldades, né, que geram esse racismo estrutural, essa dificuldade de ingresso e de progresso, principalmente da comunidade negra no ambiente de negócio. Então, olha só, primeiro dar um overview, então. São quatro iniciativas que nós estamos trabalhando. Primeiro, o Centro de Estudos e Pesquisas sobre a questão racial no ambiente de trabalho, ambiente de negócio. Segundo, iniciativas sobre a questão da criação e fomento de lideranças negras no mercado de trabalho. Nós entendemos que é um espaço muito importante e várias empresas estão sensíveis a essa questão. O terceiro, que tem a ver também com o primeiro item, mas não é exatamente a mesma coisa, que é o que a Universidade dos Unidos Palmares já criou e nós vamos então juntar forças em termos de pesquisas, de metodologia de pesquisa e etc., que é o Índice Empresarial pela Igualdade Racial. A Universidade dos Unidos Palmares já tem esse índice, ele é publicado numa parceria com o jornal Valor Econômico, e a USP vai, então, aportar aí todas suas competências em pesquisa, né? Vamos tentar nos somar o que já está sendo feito. A quarta dimensão é a questão do empreendedorismo negro. É muito importante essa questão, porque nós estamos vivendo um boom do empreendedorismo no Brasil, né? Eu brinco, eu gosto de fazer uma analogia. Né? 10 anos atrás, a gente tínhamos o boom das commodities. Nós agora estamos assistindo um boom do investimento high-tech. O que quer dizer isso? Quer dizer que há uma muita liquidez no mercado internacional, com taxas de juros muito baixas lá fora, e com vantagens cambiais muito profundas para quem vier investir aqui no Brasil, em termos de investimentos em empreendedorismo high-tech. Né? Só para você ter ideia, o Brasil criou nos últimos 3 anos, dependendo da metodologia, de 12 a 18 unicórnios, metade deles fundados por alunos da Universidade de São Paulo. Então, nós estamos muito interessados em fazer com que essa onda do empreendedorismo ela também seja surfada pelos empreendedores negros. Então, nós queremos não apenas lideranças negras no ambiente corporativo, mas nós queremos negros também fundando unicórnios, fundando empresas que valem $1 bilhão, $10 bilhões, $100 milhões, ou com o que quer que seja. Né? Então, são essas quatro dimensões: estudos e pesquisas, formação de lideranças negras, o Índice Empresarial pela Igualdade Racial e o fomento ao empreendedorismo negro, usando todo o nosso aparato aqui que nós temos de pesquisa na Universidade de São Paulo, as nossas áreas de incubação, pré-incubação, aceleração de startups. Né? Nós temos um ecossistema bastante consolidado aqui na USP. Na FE, eu lidero uma iniciativa também chamada SciBiz, que é o Science Meets Business, o Encontro de Ciência e Negócios, que agora a FEA, através do professor Fábio Fresati, está fomentando o SciBiz Lab, um espaço físico para ideação e aceleração de startups. Uhum. E esses empreendedores negros também vão poder utilizar essas estruturas, né? Esses ambientes para fomento de inovação que nós estamos envolvendo na Universidade de São Paulo.
E o senhor está falando de uma coisa importante que tem que ser estruturada mesmo, e a universidade faz a sua parte, né, professor? Como o senhor disse, é um ano histórico para a USP, no sentido do equilíbrio desses jovens que vêm das universidades públicas e se autodeclaram negros, pardos, indígenas. Então é um passo importante e é um resgate da história. O Brasil é essa diversidade. Então, aqui dentro você começa esse processo que certamente, desta forma que vocês estão pensando, pode se refletir no mercado. Quer dizer, a diversidade só traz ganhos e mais oportunidades.
Sem dúvida, né? Vou fazer uma brincadeira, viu, Roxane? Eu diria o seguinte: se você sai da Universidade de São Paulo, você sai não apenas com muito conhecimento, mas você sai muito competitivo também. E esses negros, negras, pardos, pardas, indígenas e outros grupos que são, digamos assim, não é nem que são minorias, né? Porque na verdade são a maioria, né? Mas são grupos que estão excluídos dos cargos mais elevados, eles vão se tornar muito competitivos, e assim, os negros bem-sucedidos, as negras bem-sucedidas, os negros empreendedores, as negras empreendedoras, vão ter mercado, vão ter poder aquisitivo, vão ter mercado de trabalho, eles vão ser alvo de desenvolvimento de produtos, vão virar mercado de consumo, entendeu? Então você cria um ciclo virtuoso, você cria uma inclusão. A inclusão racial se dá até pela ascensão social, entendeu? Uhum. pelo fato de você poder chegar e entrar e comprar um carro zero, você poder entrar no shopping e fazer comprar as roupas que você quer, e que hoje, para essa grande maioria da população negra, né, pretos, pardos, indígenas, isso não é uma realidade, né? Aliás, assim, só para qualificar melhor, tem alguns estudos que mostram que o empreendedorismo negro é muito grande. Mas, assim, tem dois tipos de empreendedorismo que a gente precisa qualificar. Tem aquele empreendedorismo que é por necessidade, a pessoa não consegue um trabalho, a pessoa não avança na carreira e aí vai montar uma lanchonete, alguma coisa. E tem o empreendedorismo de base tecnológica, que é esse que a gente quer fomentar. Não só de base tecnológica, mas intensivo em conhecimento e tecnologia. Que é esse que a gente quer comentar, que é esse que tem potencial de alta escalabilidade, que vai gerar salários elevados, vai contratar pessoas, vai gerar riqueza para a sociedade, né? A nossa visão é muito de que o Brasil é um país que ainda tem a economia muito fortemente baseada em commodities, né? Commodities minerais, commodities do agronegócio, e a gente precisa inocular a tecnologia nessas cadeias produtivas e criar negócios também, como muitos dos nossos unicórnios são negócios digitais, né? Então a gente precisa que esse movimento se acentue e que contemple também a comunidade negra, né?
E por fim, professor, esses cursos técnicos, eles já têm início no próximo semestre, tanto na USP quanto na Unipalmares?
Nós estamos trabalhando para que isso ocorra para 2022. Porque nós temos um movimento importante de montar uma estrutura, ter uma robustez interna em termos de projetos político-pedagógicos, que entenda a complexidade dessa questão, mas também de articulação externa com parceiros, né? A gente tem várias iniciativas, né? Por exemplo, tem uma iniciativa chamada Mover, que é um movimento pela equidade racial, que tem hoje cerca de 45 empresas que nós já estamos em contato com eles. Eles têm como meta desenvolver 10 mil empreendedores negros, lideranças negras no ambiente corporativo nos próximos 5 anos. Então, já temos uma conversa com eles. Mas tudo isso é uma construção. Então, a gente quer. A nossa preocupação é combinar o dilema, né, agilidade, mas também competência, com robustez, e fazer algo que realmente é interessante. Então, já temos essa iniciativa, né, que é o Mover, temos uma articulação também internacional já acontecendo. Essa semana eu tenho uma reunião com o Dean da Business School da University of California, Irvine, o professor Ian Williamson. O Ian, ele lidera algumas iniciativas nessa dimensão também. O Ian é uma liderança negra. Eu conheci na Nova Zelândia, quando ele era o Dean da Business School da Victoria University, e hoje ele é o Dean da University of California, em Irvine, e nós estamos em uma reunião também. Então, você vê, a gente está montando uma dimensão que tem dimensão internacional, tem parcerias internacionais, estamos conversando com a Howard University. Então, aí também, então, não é um cursinho, não é um cursinho, entendeu? É uma modelagem,
É um projeto maior, né,
um
professor? Está
projeto
só começando.
ambicioso, né? Um projeto para fazer a diferença na vida de dezenas de milhares de jovens negros, negras, pardos, pardas, que vão ter suas vidas transformadas por essa iniciativa. Uma iniciativa ambiciosa, nós estamos pensando grande, nós queremos fazer algo de classe mundial, como tudo que se faz na USP, né? Na USP a gente trabalha com a excelência aí como requisito, né? E a ideia é ter algo realmente de impacto na vida das pessoas, transformando, e para isso a gente tem que ter algo mais estruturado. Então, assim, talvez tenha alguma coisa esse ano, pode ser, mas assim, a gente está mais preocupado em fazer algo que é duradouro, sustentável, e que a gente vai começar, outros vão continuar, né? Algo que seja duradouro, né? Uma parceria,
Perfeito.
é uma aliança estratégica que nós entendemos com um potencial transformador gigantesco na sociedade. Eu tenho certeza que vai ser muito exitosa.
E nós vamos acompanhar e vamos trazendo os detalhes aqui para o nosso ouvinte dessa parceria, desse mega projeto, né, de escola de negócios e oportunidades para jovens negros, FEA e Unipalmares. Vamos contando os detalhes em outras oportunidades aqui, professor, para o nosso ouvinte. Eu quero agradecer e parabenizar, claro, a iniciativa e agradecer o professor Moacir de Miranda, que é chefe do Departamento de Administração da FEA USP. Muito obrigada, professor, por compartilhar essa história.
Obrigado, Roxane, pela oportunidade. Uma honra estar aqui. Um grande abraço aí para a audiência, né? Uma satisfação gigantesca.